Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. No Passando a Limpo, você fica por dentro de tudo que é notícia em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
Ainda estamos no primeiro mês de 2021, janeiro, chegamos ao dia 28, Passando a Limpo começa. Tem Wagner Gomes, Mirela Martins e Ivanildo Sampaio. Tem um ouvinte aqui reclamando. Vocês ficam falando de vacina, vacina, vacina. Estão esquecendo a gasolina. Está subindo todo dia e já já vai passar. Já passou dos R$5. Eu ainda não vi gasolina mais de 5. Você já viu por aí, Wagner?
Não, mais de 5 ainda não. Aqui não.
Bem pertinho eu vi. 4 e quase 5. Porque esse é um número simbólico, né? Se passar dos 5, aí vai para 6, para 7, aí desinvesta. É. Aí o cara tá com vergonha de botar em 5 até agora, né?
Ainda bem. Uhum. Mas assim, eu tenho. Acho que coloquei a semana 4,50 e alguma coisa. Uhum. 4,49,
4,50. Eu tô na casa. 4,60 até já botei, 4,60 uhum. E tal.
É. Né? Mas assim, ainda tá nesse patamar. Agora, encontrei no interior, Geraldo, quando eu viajei no final do ano. Ter o carreiro pelas estradas aí interior, passando de R$5, R$5,30, R$5,40.
É interessante que você tanto encontra mais bem para cima como bem para baixo.
Bem,
né?
Para baixo também. Exatamente.
Tem lugares aí que fica bem perto de 4, né?
Uhum. Aqui mesmo perto, né? Aqui, saindo do Recife, você encontra R$4,20, R$4,30. Uhum. Mas aqui no Recife, meio Afogados mesmo, a gente encontra R$4,40 ainda. R$4,40,
R$4,45. Vandildo, como é que você está de gasolina?
Geraldo, eu nunca olho para preço não, porque eu sempre boto o mesmo valor, bota aí R$100.
É igual o português, né? Pode subir o que for, só bota 50 conto mesmo.
E você, Mirela, tem visto gasolina barata por aí, por onde você passa?
Eu confesso, faz tanto tempo que meu carro não sai de casa, que eu não lembro a última vez que vocês estavam falando, eu pensando qual foi a última vez que eu coloquei gasolina no posto.
Uhum. Eu sou viciado. Todo posto que eu passar, eu vejo o preço dele, né? Uhum. E marco, dependendo dele, eu volto lá. E depois eu vejo até que, puxa vida, como é que eu fiz essa volta todo dia para vir para cá? Eu gasto 3 litros de gasolina, 4.
Para chegar no posto.
Eu termino gastando o que eu teria economizado.
Exatamente.
Mas é isso. Eles estão dando algumas explicações, né? Tem um movimento de caminhoneiros, e já aí pela questão do diesel. Já discutem a possibilidade de mexer com o imposto do diesel. Mas o imposto, ele, em geral, e o pior deles, é o imposto estadual, não é?
Não só o estadual, tem os municipais também, né, Geraldo? Uhum. Né? Tem o imposto estadual, o imposto municipal. A gasolina ela é composta não somente do imposto federal, dos impostos federais. Né? A gasolina tem CID, que é a Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico, tem o PIS, tem o COFINS. Aí vem os impostos estaduais, como o municipal ISS e o estadual, né? Um imposto estadual também. Então, e ainda vem a margem das companhias, o preço da refinaria, enfim, é um balaio, né? de vários componentes.
O que choca no preço?
O estadual é ICMS.
O que choca no preço da gasolina é quando você bota os impostos de um lado e o preço do combustível de outro.
Exatamente.
Que foi, não foi, o imposto bate o preço do combustível.
Exatamente.
Isso é um absurdo.
E essa carga tributária, Geraldo, ela é um entrave, inclusive, para a chegada do carro elétrico ao Brasil. Porque é o seguinte, os entes federativos, municípios, estados e também a própria União, ninguém quer perder a sua boquinha, né, de arrecadação aí nos impostos, nos combustíveis, com a chegada, com o desenvolvimento do carro elétrico, por exemplo. Então, esse é um dos entraves para a chegada do carro elétrico ao Brasil.
Uma pergunta a mais. Você tem informação sobre a nova gasolina que nós falamos tanto, queríamos receber, fizemos até debate, depois eu procurei o presidente do Sindicato dos Postos, ele disse, não, está chegando aos poucos, está chegando. E essa gasolina renderia mais, seria melhor. Eu já estou usando ela e não sei.
Talvez, pode ser que você não saiba. Agora, eu, pelo menos, que chego procurando, não encontrei ainda.
Não. Você tem ainda procurado?
Exatamente. Não há nenhuma informação de que aquela gasolina é a nova gasolina.
Sei.
A informação que a gente tem, quer dizer, não tem informação. Você chega para abastecer, é a gasolina. Então, a gasolina.
Ô Geraldo.
Oi, Ivanildo.
Tem um posto, eu abasteço o meu carro, fica perto da minha casa. tem dois tipos de gasolina especial. Um é bem mais caro, eu não sei se é essa que vocês estão falando. Não. Tem uma aditivada, que é a aditivada tradicional, e tem uma que, além de aditivada, tem mais algum componente que encarece mais ainda.
Não, você está falando, Ivanildo Sampaio, da gasolina premium. É uma gasolina que ela é pura, né? Ela tem adição de etanol ainda, em 27%, mas a gasolina ela é pura. Então ela é bem mais cara, é gasolina utilizada e indicada para veículos importados de alto rendimento. Então, bom, aqueles super esportivos.
Oi? Vale a pena mesmo isso? Eu sempre fico achando que... Eu nunca coloquei aditivada, eu coloco normal, mas eu sempre fico na dúvida se realmente merece.
É, a questão da aditivada é a seguinte, muita gente pensa que a aditivada é uma gasolina melhor do que a outra. Não, a aditivada, como o nome já diz, ela vem com um aditivo. E esse aditivo é uma espécie de detergente, Mirella, para fazer uma espécie de limpeza dos componentes do motor do veículo. Então, ela faz... ela evita que algumas sujeiras fiquem sendo acumuladas ao longo do tempo. Agora, não adianta você simplesmente chegar hoje e colocar essa gasolina no seu carro, que ela não vai resolver nada. É a mesma gasolina da outra. Se você quer manter, por exemplo, o motor do veículo sempre em ordem, você tem que usar ela sempre, o tempo inteiro. Aí ela vai diminuir a quantidade de resíduos que é acumulada ali no sistema de injeção eletrônica do veículo. Mas não quer dizer, muita gente acredita, vou botar essa aqui porque essa gasolina é melhor, ela vai render mais. Não, ela é igualzinha à gasolina comum. A diferença é que ela tem esse aditivo. Agora, a outra, a gasolina premium, é uma gasolina indicada para veículos importados de alto rendimento. Então, para você que tem seu carro normal que roda aqui no Brasil, também não vale a pena.
Eu ainda vou lhe dar um recado. Se você morrer e nascer carro, não queira ser meu, porque quando eu chego no posto, o cara diz, quer aditivada, quer premium, quer isso, quer aquilo, de pé duro, ele tchum, bota pé duro e eu vou em frente.
Pode colocar.
Mas nós estamos com o nosso consultor financeiro, Leandro Trajano, porque, doutor Leandro, sai uma manchete que desde ontem ela está circulando, que assusta um pouco, diz aqui, saiba escolher financiamento de imóvel de 800 mil pode custar 300 mil a mais, mas também após 30 anos, o negócio vai até longe, após 30 anos, dependendo do financiamento. Eu lhe pergunto, é complicado se eu quero comprar uma casa financiada? Porque eu já encontrei pessoas mais experientes do que eu em compras, que fazem questão, inclusive têm o dinheiro, mas compram financiada porque encontram juros baratos e aí fazem isso. É uma opção que eles fazem. Eu, na verdade, só compro fiado que eu não posso pagar. Mas tem gente que diz que eu perco até por conta disso. Então, o que é que o senhor recomenda para quem vai comprar uma casa e pede um empréstimo?
Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes. Essa questão é fato, né? A gente tem uma diferença, sim, que pode ser bastante grande de uma instituição financeira para outra a você fazer o financiamento de um imóvel, do apartamento, de uma casa. Então, precisa ter muito cuidado, realmente. Precisa pesquisar, precisa ir atrás de pelo menos duas. O ideal são três instituições para que você possa comparar não só a taxa de juros, mas o custo efetivo total desse financiamento. Ou seja, além dos juros, é você entender qual é a taxa de administração, os seguros que estão envolvidos também, porque a parcela do financiamento ela é composta disso. O valor que vai amortizar, ou seja, o valor que reduz a cada mês que você pegou emprestado, os juros, a taxa de quem administra o seu financiamento, que é o banco, e os seguros envolvidos, né? Então, seguro é aquele, por exemplo, em caso de invalidez ou de morte do titular, você é repassado.
Se eu perguntar ao gerente, doutor Leandro, olha, eu quero saber quanto é que eu estou tirando aqui, no final, vamos dizer que seja um financiamento em 10 anos, quanto é que eu vou pagar a 10 anos? Ele tem a obrigação de fazer essa conta para mim? Pode fazer?
Sim, deve ser feita a simulação e você deve entender exatamente tudo que vai constar no seu financiamento. Uhum. Tudo que está em seu financiamento, normalmente, você tem uma instituição financeira que você já tem um relacionamento, ou seja, você já é correntista, você recebe seu salário lá, de repente você tem um investimentozinho lá, você tem uma previdência, tem um cartão de crédito, você pode ter acesso a taxa de juros melhores. Aí tem gente que pensa, poxa, então faz sentido eu ir no banco que eu não sou cliente, eu não vou conseguir condição melhor lá. Engano. O banco que você não é cliente quer ter você como cliente. Então você vai se apresentar lá, e pedir essa proposta para que você faça o financiamento do seu imóvel ou a portabilidade do financiamento que você já tem, Geraldo. Muita gente aí que eu tenho conversado tem conseguido, com as orientações nesse sentido, baixar o valor do financiamento da sua parcela mês a mês, fazendo essa portabilidade, porque fechou ele lá atrás com juros altos, com custo efetivo alto, e hoje está muito mais baixo. Isso tem sido muito agregador.
Wagner, você sabe comprar fiado?
Geraldo, a gente no Brasil, a gente aprende a comprar fiado, né? Desde pequenininho, né? Pelo contrário do que, ao contrário do que ensinam os educadores financeiros, como por exemplo Leandro Trajano, o brasileiro é habituado a comprar, como você disse, fiado, e induzido a isso, Geraldo. Inclusive, você vai fazer uma compra, a compra já está lá dividida em 10 vezes no cartão. Você quer pagar à vista, pede um desconto, às vezes o lojista não dá o desconto, porque você é induzido, de fato, a fazer essa compra financiada, parcelada. Mas o que eu queria saber de Leandro Trajano é o seguinte, Trajano, a gente vem acompanhando aí uma queda consecutiva da taxa de juros Selic, ela continua em 2% desde o dia 5 de agosto do ano passado, mas no decorrer desse processo de redução da taxa Selic, a gente viu um ânimo no mercado pelo retorno ao financiamento imobiliário. E eu pergunto a você, hoje, com a taxa Selic a 2% ao ano, já é mais vantajoso comprar um imóvel financiado ou ainda é vantajoso optar pelo aluguel?
Coisa boa falar com você, tá, Wagner? Muito bom.
Da mesma forma,
e ótima querido. Pergunta. É, de fato, com essa queda consequente aí da taxa Selic, devido à pandemia, a tudo que a gente vive, a taxa básica de juros, a Selic. Então, ela vai guiar todas as outras taxas aí. Naturalmente, o financiamento imobiliário tornou mais atrativo. Só que, se a pessoa vai financiar um imóvel e dá uma entrada pequena de 10%, 15%, 20%, 30% do valor do imóvel, vai ser penalizada por décadas pagando esse financiamento. Que, por mais que venha a ter uma taxa de juros baixa, o custo efetivo total e tudo que vai acarretar vai onerar muito por bastante tempo. Então você precisa analisar isso. Esse valor do aluguel, como é que ele é em relação ao seu orçamento? Será que você consegue pagar o aluguel em paralelo, fazer um esforço para poupar um pequeno valor? Porque se você conseguir fazer isso por longo prazo, você pode ter a facilidade de dar uma entrada no seu imóvel ou até comprar ele à vista lá na frente. Aí você pergunta, esse lá na frente é com quanto tempo? Com 10, 15 anos. Aí você fala, poxa, Leandro, mas morar de aluguel por 15 anos para comprar um imóvel lá na frente, você vai morar por bons anos em um lugar de aluguel, você não vai ter o maior compromisso, e daqui a 10, 15 anos você vai estar em outro momento da vida, vai ter mais assertividade para a escolha do imóvel. Só que para conseguir fazer isso, precisa muita disciplina. E só um ponto interessante, tá, Geraldo, Wagner, é que você falou aí sobre a gente é educado a pagar as coisas parceladas, né? E o Wagner é especialista aí na questão também de automóvel, e a gente vê o que é que acontece com os carros, né? Se você quiser comprar um carro à vista, a concessionária não quer lhe vender. Parece que você não consegue o desconto. Por quê? Se a gente parar para observar, eles ganham também no financiamento do veículo, né? Então eles querem exatamente. Vender o carro e querem vender o financiamento. Portanto, não é muito atrativo para eles oferecer o desconto na compra à vista. A gente termina sendo levado, sim, a financiar.
Um apartamento que eu moro, eu comprei financiado pela Caixa. E era uma coisa curiosa, porque quanto mais eu pagava, mais o apartamento ficava caro. Ficava parecendo até que o dinheiro estava sendo jogado fora. E ainda é assim, doutor?
Olha, depende do tipo de financiamento, Geraldo, e tem um fator também que influencia. O seguro que você tem, que é parte do custo efetivo total de sua parcela, e como eu falei, não é só o que amortiza e os juros, tem o seguro também, tem a taxa de administração. Se a pessoa vai, com o passar do tempo, mudando a faixa etária, você sai dos 30 e pouco para os 40 e pouco, dos 50 e pouco para os 60... esse seguro também vai mudando de valor. Afinal, quanto mais velho, se considera que maior o risco de invalidez ou de morte. E isso influencia no valor da parcela do financiamento também.
Mirella?
É, bom dia, Leandro. É, qual seria o modelo ideal de financiamento para tentar driblar a maior carga de juros? Existe essa modalidade de financiamento?
Olha, Mirella, bom dia. O que eu recomendo é que realmente se pesquise muito, tá? De certo que uma modalidade mais recente que se abriu aí a possibilidade, que é de financiar pelo IPCA, eu considero que seja uma roleta russa. Porque hoje, digamos que a gente tem aí um IPCA, uma inflação mais controlada no Brasil, por mais que ela tenha dado no último ano acima da meta e que a gente já tenha começado o ano com ajustes em relação ao que se esperava. Mas a gente está com a inflação bem abaixo do que vivemos 4, 5 anos atrás, na ordem dos 8, enfim, talvez até 10% Hoje a gente tem uma inflação baixa, então não vale para um financiamento de longo prazo, porque a inflação está baixa hoje, você fazer esse financiamento pelo IPCA. Porque como a gente tem uma economia muito instável, isso pode pipocar com o tempo e naturalmente seu custo mensal, o valor do seu imóvel também. Então, normalmente, após ou pré-fixada, pode ser melhor para você. Mas a base é pesquisa. 3 instituições financeiras, pesquisar e analisar.
Eu tenho um amigo rico que, nesse momento, inclusive, eu conversei com ele no final de semana, ele estava super feliz porque ele comprou um terreno que era o sonho dele comprar em Itamaracá, comprou esse terreno por 4 milhões de reais, comprou financiado e acha que fez o melhor negócio do mundo. O fato de ser muito dinheiro assim, 4 milhões, é melhor do que financiar 300 mil, por exemplo?
É muito relativo, Geraldo, é muito relativo. Talvez ele tenha assim, o potencial aí de pagar isso à vista, com tranquilidade, mas ele tenha analisado que isso descapitalizaria ele em relação à vida financeira, ao dia a dia, ou a outros investimentos que ele pode fazer e espera um retorno efetivo, uma vez que eu não sei o que, é que ele quer fazer com o terreno, se é construir, é para usufruto, ou é um investimento que ele pretende fazer, algum empreendimento. Então é muito relativo, mas há sim casos que a pessoa prefere entrar no financiamento e aos poucos também acelerar. Talvez ele financie para 30 anos, mas ele vai fazer o que eu chamo de um sistema próprio de intercaladas. A cada ano ele vai chegar junto e adiantar 10, 12, 15, 20, 24 parcelas, entendeu? Então depende muito de alguns detalhes do que é que ele se planejou e pensou para fazer isso.
Ok. Ivanildo Sampaio?
Bom dia, Leandro. Há um certo consenso de que os melhores financiamentos para o imóvel ainda são patrocinados pela Caixa Econômica. Isso é verdade ou é lenda?
Primeiro, agradecer, né? Que time de peso que está aí do outro lado. Pena não estar no estúdio hoje, viu? Os quatro aí, que honra. De verdade. Bom, a Caixa, ela é responsável e ela tem 70, 80% dos financiamentos imobiliários no país, tal como agronegócio é com o Banco do Brasil. Dificilmente alguém bate. Nesse cenário recente, o Santander e o Bradesco, por exemplo, têm entrado com taxas bem competitivas. Bem competitivas. E estavam até conseguindo tirar essa fatia grande da Caixa, que resolveu rever aí a estratégia e entrar mais forte também, renegociando, etc. Mas, de fato, a Caixa consegue, sim, concessões a título de financiamento imobiliário bastante diferenciadas, mais acessíveis para quem tem renda mais baixa, com um nível de exigência nesse sentido um pouco diferente em relação a outros bancos, e com isso ela consegue, naturalmente, também uma adesão maior.
Uma pergunta bem de pobre. Em geral, o pobre, quando compra alguma coisa mais cara, ele tira o dinheiro da poupança. Guardou o dinheirinho, tira da poupança e compra. E pode acontecer dele fazer muito mais negócio comprando e deixando o dinheiro dele na poupança, ele fazendo um empréstimo, ou ele tirando o dinheiro da poupança e fazendo a compra, faz mais negócio?
Dependendo da compra, realmente, Geraldo, eu não sei se você fala a título de imóvel, de coisas bens, enfim, itens menores também, mas se endividar nunca vai ser o ideal, nunca vai ser a prioridade. Tem que ter muito cuidado. Afinal, para muita gente, enfiar, colocar ali no orçamento a parcela de um financiamento imobiliário, de um financiamento de carro, ou até mesmo a parcela de uma geladeira ou de um fogão, pode tirar o fôlego do mês. Então, se houver a possibilidade da pessoa se organizar e poupar com o objetivo de compra à vista, vai trazer mais tranquilidade. Imagina você enfiar uma parcela no orçamento e de repente vem uma pandemia, tá? Vem uma redução de renda, um desemprego, um problema de saúde familiar, e aí você já não tem como reaver e devolver a geladeira ou não vai quebrar o financiamento imobiliário no meio. Então, se organizar e se planejar, termina sempre uma alternativa mais inteligente, mais saudável.
Pronto, a contribuição do Dr. Leandro Trajano aqui para a gente. Oi, Wagner.
Só para complementar o quadro, ou melhor, o bloco de dinheiro, Geraldo, eu acabo de receber aqui uma foto de um ouvinte nosso, Guilherme Salles, que a gente estava falando do preço da gasolina, você perguntando se já tinha passado a R$5,00, ele mandou aqui. Abdias de Carvalho, próximo à UPA, um posto vendendo gasolina comum a R$5,00.
R$5,00.
Cinco tapados, porque tem 4,9999, né? Não é R$4,99. Então, quando chega assim, 4,999, pode fechar a conta, R$5,00. E a gasolina aditivada a R$5,20.
Tá vendo aí?
R$5,20. Então, eu coloquei gasolina, acho que na segunda-feira. Segunda-feira estava ainda, encontrei em Afogados também, na faixa de R$4,50, R$4,55. Agora já chega essa informação, a gasolina rompendo a barreira dos R$5,00.
Agora dispara, agora Deus que segure.
É.
Uma manchetezinha aqui, inclusive do Jornal do Comércio de hoje, Mourão marca posição com críticas a Araújo. Interessante, né? Porque ao mesmo tempo que começam a aparecer os boatos, apareceram os processos para pedir o impeachment de Bolsonaro, Mourão faz aqui um pronunciamento que se afasta um pouco do que vinha dizendo com relação a Bolsonaro, que em geral, quando se falava qualquer coisa, Bolsonaro, Mourão pulava na frente e dizia, não, o presidente está certo, não sei o quê. Ah, nesse de hoje, ele já diz o seguinte, ele já pede a demissão do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, tão criticado por todo mundo, né, mas está no governo. Então, isso, será que a essa altura do campeonato, Ivanildo, o presidente deve botar a barba de molho, que nada pior do que ter um vice importante para entrar no lugar?
Pois é, Geraldo, o que acontece é o seguinte, o vice-presidente Mourão é quem tem conversado com as grandes potências mundiais quando se fala de clima, de desmatamento da Amazônia. E a gente sabe que o ministro das Relações Exteriores é seguidor de Bolsonaro em todos os planos e projetos possíveis. Então, como o Mourão tem que conversar com a China, tem que conversar com a Índia, tem que conversar com as grandes potências mundiais, neste caso, principalmente de importação de vacinas e de insumos, ele também está dizendo que com o ministro das Relações Exteriores que nós temos, isso não é possível. Ele não consegue conversar com nenhuma das potências, ele é execrado nacional e mundialmente, e então Mourão tomou a posição da maioria. Eu acho que ele está absolutamente certo.
Mourão, inclusive, num momento, nos representa no debate de Davos, não é, Mirella?
Isso, exatamente. Eu acredito, Geraldo, que Mourão está se direcionando muito para o Centrão e ele vocaliza justamente esse sentimento do Centrão, que não ficou nada satisfeito com os trâmites do chanceler durante essa pandemia.
É interessante que o general Milton Mourão toma nesse instante em que alguns setores da sociedade falam em impeachment do presidente da República.
São 64
pedidos já protocolados, pedidos, né? E alguns setores, inclusive setores da igreja, setores religiosos, são ligados ao presidente, como por exemplo a igreja evangélica. Então, líderes de igrejas evangélicas se uniram a líderes de outras denominações religiosas e também da igreja católica e também protocolaram um pedido de impeachment do presidente da República. E esse movimento do vice-presidente Hamilton Mourão me parece muito com o mesmo movimento que foi feito pelo ex-presidente Michel Temer, nesse período também, naquele período em que se discutia também a possibilidade de impeachment de Dilma Rousseff. Você lembra que ele se apresentou para um diálogo, né? E ele concedeu uma entrevista à emissora CNN Brasil, dizendo que não tem diálogo com o presidente da República, dizendo que as conversas entre eles são esporádicas. Então, me parece muito aquele movimento de Michel Temer, que também queixava-se naquela ocasião de diálogo com a presidente Dilma Rousseff, com a então presidente Dilma Rousseff. Né? Depois, o próximo passo de Michel Temer foi fazer vazar, né, uma carta, um áudio, se comprometendo com a união de forças em busca de uma concertação em torno do Brasil. Você lembra muito bem disso aí. Vamos ver se... Só falta o Mourão fazer isso também.
Há dois meses passados, sem dúvida, a linguagem era outra.
Né? Exatamente. Agora,
partir para o confronto agora. Pedir a demissão de um ministro, logo para Bolsonaro, que o ministro está aqui, quem bota sou eu e quem demite sou eu. Como tem que ser, né?
E nesse aspecto, o vice-presidente ainda sinalizou esta semana, né, de que o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, pode ser substituído na reforma ministerial após a eleição das presidências da Câmara e do Senado. Agora foi quando o presidente Michel Temer o presidente Bolsonaro disse isso que você citou agora, né? Ele disse, não, quem nomeia e quem demite ministro sou eu.
Ivanildo, eu não sei se você concorda comigo, é uma imensa preocupação com esse negócio de impeachment. A gente passa por um, a gente sabe o que é isso, o país para. Depois passa por outro, o país para todo. Eu tenho escutado, inclusive, algumas opiniões, no meu parecer, mais sensatas, de que, olha, vamos ver se a gente se segura, vamos em frente e tal. O que é que tu achas? Achas que se a gente entrasse agora...
Veja bem, Geraldo.
Pois não.
Não se pode banalizar uma instituição do impeachment. O impeachment só é, válido, só se pede o impeachment quando está comprovado que o presidente desrespeitou a Constituição. Quer dizer, outros deslizes do presidente podem ser julgados pela Procuradoria-Geral da República, pedir para entrevistar, para averiguar se procede. Mas acontece que aqui qualquer desvio pequeno que o presidente faz, se entra com pedido de impeachment. Não é por aí. Os juristas que conhecem profundamente isso sabem que não cabe pedido de impeachment por alguns atos que o presidente praticou. Quando se comprovar que ele verdadeiramente não respeitou a Constituição, desrespeitou a Carta Constitucional, aí sim cabe um pedido de impeachment ao Congresso Nacional. E a gente não está fazendo isso.
Wagner, essa é a opinião de Vandildo, é uma opinião técnica. No mundo político do baixo clero, o que se diz é o seguinte: a única razão que se tem para pedir um impeachment é quando você tem um vice melhor do que o presidente. Outros já dizem não, que você, o impeachment só rola se a impopularidade cair em cima do cara.
Agora, tem outros aspectos, Geraldo, a observar. Por exemplo, o impeachment de Fernando Collor. O impeachment Fernando Collor, apesar de ter sido dolorido para o país também naquele momento, o país parou também, nós tivemos logo após o governo de Itamar Franco, que implementou o real, que organizou a economia.
O melhor presidente que nós convivemos com ele em toda a história.
Itamar Franco, exatamente. Após o impeachment de Dilma, nós tivemos também uma rearrumação da economia no governo Michel Temer. Se você observar os números da economia do governo Michel Temer em relação ao governo, o segundo governo de Dilma, nem se comparam, é outra história. Né? Agora, também concordo com você de que o país parar nesse momento, novamente, para discutir um processo de impeachment, é uma situação bastante complicada, bastante difícil. Agora, Geraldo, na situação que a gente vai, com o presidente tomando as atitudes que ele toma, com a situação em que o país está, e, por exemplo, as respostas que o presidente da República dá a problemas, inclusive pontuais, como aquele que surgiu da questão do leite condensado, naquela reunião com apoiadores dele, ele atacando a imprensa de forma bastante baixa, desrespeitosa, inclusive utilizando termos de baixo calão, de fato, a gente fica entre a cruz e a espada. O que é pior neste momento? É continuar ou é dar prosseguimento a um processo de impeachment?
Olha, coincidência, o nosso Guilherme Boulos está entrando neste momento aqui no estúdio. Nós vamos fazer o próximo quadro com ele, conversando com ele sobre as coisas do Brasil, a razão dele estar por aqui. Mas só essa pergunta para a gente fechar esse quadro. Nós começamos a falar nesse discurso que está crescendo, se avolumando, de se pedir o impeachment de Bolsonaro. O senhor concordaria com isso agora? Acha que é cedo ou esperaria um pouco?
Bom dia, Geraldo. A você, Wagner, a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Concordo em gênero, número e grau.
Todo mundo acompanhou a campanha política recente, teve um bom desempenho. Guilherme Boulos, professor, ativista, em São Paulo, na disputa pela prefeitura, mas agora o tempo passou e ele está por aqui, o partido cresceu, ele é do PSOL, e vem por aqui para conversar, certamente para conversar sobre política, não é isso? A outra razão para passar por aqui pelo Recife?
Infelizmente, eu gostaria de vir aqui para o Recife para poder pegar uma praia, para ir para Boa Viagem, porque São Paulo não tem praia, né? Mas eu vim para poder fazer conversa política, sim, Geraldo, com os meus companheiros de partido. Estou aqui, inclusive, acompanhado da Dani Portela, que é a vereadora mais votada aqui de Recife. Tem também o nosso vereador Ivan Moraes. Estou aqui acompanhado da Jô Cavalcante, que é da Juntas, mandato de deputado estadual coletivo aqui do PSOL na Assembleia Legislativa de Pernambuco, e vim para fazer conversas com referências políticas do campo progressista aqui no estado e com os meus companheiros de partido para analisar os próximos passos após a eleição de 2020, o desafio que a gente tem em 2021. Você falava no bloco anterior da crise do governo Jair Bolsonaro, porque a realidade é essa: nós temos um governo em crise permanente, que saiu mais fraco de 2020, não só porque os candidatos do bolsonarismo perderam nas maiores cidades brasileiras, lá em São Paulo nós derrotamos o candidato do Bolsonaro, que era o Celso Russomano, porque o Donald Trump, que era a referência que o Bolsonaro tinha, que de algum modo sustentava o papel dele em nível internacional, perdeu nos Estados Unidos, fez um papelão de querer virar a mesa, organizar a turma dele para entrar no Congresso e tal, mas não deu certo. E porque a condução da pandemia por esse governo é desastrosa, né, Geraldo? Uhum. Nós temos mais de 215 mil mortes no país. Num cenário como esse, o governo é o único do mundo que trabalhou contra a vacina, que lamentou a chegada da vacina, que fez o possível para impedir as pesquisas executadas nos institutos de excelência aqui do Brasil, a Fiocruz, o Instituto Butantan, que levariam a vacina, não investiu, boicotou, dificultou, atua como um aliado do vírus, porque estimula as pessoas a tomarem as medidas que não são recomendadas pelo médico. Se alguém tem um problema de saúde, não vai procurar o presidente da República, não vai procurar o governador do estado, tem que procurar um médico.
Se você viesse num avião com Boulos, com Bolsonaro com Bolsonaro e Dória, um avião, ameaçasse cair, teria que jogar um embaixo. Você jogava quem?
Rapaz, essa é uma escolha difícil.
Então vamos chamar Mirella. Oi, Mirella.
Bom dia, Boulos, é um prazer falar com o senhor. O senhor acha que com Bolsonaro ainda forte, um candidato de esquerda seria capaz de enfrentá-lo em 2022, ainda mais com a esquerda fragmentada como está? E outra pergunta, aceitaria uma aliança com o PT em 2022 ou até com centro-direita tipo Luciano Huck?
Mirella, desde a redemocratização, desde que tem eleição no país, todas as vezes que teve segundo turno, a esquerda sempre teve no segundo turno. No Brasil, sempre vai ter esquerda forte enquanto a gente tiver o abismo social que a gente tem. Um país com a desigualdade que a gente tem, com o potencial e com as riquezas que a gente tem, mas tão mal distribuídas. Um país que volta para o mapa da fome em 2020. Quem defende enfrentar essas desigualdades, evidentemente, vai ter força na sociedade. Eu defendo que a esquerda construa uma unidade para 2022. Eu acho que esse é o melhor caminho para enfrentar esse projeto de destruição representado pelo Jair Bolsonaro. Que a esquerda tome juízo. Eu tenho trabalhado para isso, tenho conversado com outras lideranças do campo de esquerda. E entenda que qualquer diferença que exista entre nós, ela é menor do que um objetivo comum do povo brasileiro de reconstruir o nosso país com democracia, com igualdade social, com justiça social. Então, eu tenho trabalhado para que a esquerda chegue de forma unitária, chegue ao segundo turno e com condições de ganhar as eleições de 2022. Mas eu queria voltar a um tema, porque tem muita gente já discutindo 2022, nós precisamos discutir 2021. Porque nós temos um governo que comete crime atrás de crime, um atrás do outro. A Dilma foi derrubada há 5 anos atrás por pedalada fiscal. Vocês lembram disso? Pedalada fiscal. O Bolsonaro atenta contra a vida, atenta contra a saúde pública, atenta contra a democracia, atenta contra a liberdade de imprensa. Isso não é crime? Isso não é crime de responsabilidade? O senhor Rodrigo Maia tinha que ter compostura, pegar aquela caneta dele, abrir a gaveta que tem mais de 60 processos de impeachment e assinar um processo de impeachment e abrir. Não é possível que o país fique refém desse tipo de situação até 2022.
Não estamos com o seu poder de síntese para a gente rodar a mesa. Tem Ivanildo Sampaio perguntando agora. Pois não, Ivanildo?
Bom dia, professor Boulos. Na época da ditadura, Milo Fernandes dizia que a esquerda brasileira só se unia na cadeia. O senhor tem esperança de que essa esquerda consiga se reunir num projeto comum para disputar a sucessão do Bolsonaro?
Ivanildo, eu tenho essa esperança, sim. Porque o momento que o país vive é muito grave. Talvez sem precedentes na história recente, o desastre que o governo Bolsonaro está causando. O que está em jogo são vidas. Literalmente. O impeachment é uma questão humanitária e a união da oposição e da esquerda para derrotar esse governo está acima de qualquer projeto pessoal, individual ou projeto menor. Por isso eu confio na unidade da esquerda e estou trabalhando por ela.
Wagner Gomes.
Os analistas políticos que a gente escuta por aqui, professor Guilherme Boulos,
sempre apontam que a estratégia de Jair Bolsonaro para chegar ao segundo turno em 2022 é exatamente a estratégia da polarização, da radicalização. Se colocar contra os comunistas, contra a esquerda. Como é que o senhor avalia essa questão, apontando que, claro, com razão, como o senhor já disse, a esquerda sempre esteve no segundo turno. Então, provavelmente, teremos um segundo turno entre Jair Bolsonaro e a esquerda nessa polarização que, segundo esses analistas, favorece Jair Bolsonaro?
Wagner, 2022 não vai ser 2018. 2020 já não foi 2018. Esse discurso de os comunistas, a esquerda e não sei o quê. Você viu esse discurso pegar em 2020 de maneira adesiva? Onde o bolsonarismo ganhou? Em que grande capital os candidatos do Jair Bolsonaro tiveram vitória eleitoral com esse discurso? O povo já acordou. Esse discurso funcionou em 2018 porque tinha uma frustração na sociedade brasileira, um sentimento de antipolítica na sociedade brasileira que era muito forte. Agora, depois de 2 anos de Bolsonaro, ele que dizia que ia acabar com a mamata, com a corrupção. Rapaz, vocês viram a história do leite condensado? É uma esculhambação. 15 milhões de reais, para citar um exemplo. Em lata de leite condensado superfaturada, alfafa, batata frita, refrigerante. Esse era o cara que disse que ia acabar com a mamata 2 anos atrás? Que ia acabar com a corrupção no Brasil? Que agora tem a pachorra, a cara de pau, ele e o seu Paulo Guedes, de dizer que não tem dinheiro para auxílio emergencial? Gente, o auxílio emergencial está garantindo comida na mesa de 68 milhões de brasileiros, Geraldo. E eles estão dizendo que não tem dinheiro para auxílio emergencial, mas tem dinheiro para fazer essa farra alimentar que ele, a família dele e o governo dele estão fazendo.
Mas a esquerda se sente à vontade para falar de corrupção?
Eu me sinto muito à vontade.
De quebrar Petrobras, essas coisas todas.
Geraldo, eu me sinto muito à vontade. Uhum. Né? A minha trajetória, a trajetória do meu partido, do PSOL, me dá toda a credibilidade para chegar aqui e apontar o dedo para qualquer corrupto que apareça nessa sala. Uhum. Para qualquer vagabundo que use dinheiro público para se comprazer, para ganhar pessoalmente, que faça uma promiscuidade da relação entre o público e o privado, eu aponto para eles.
Lhe deixa à vontade também para uma aliança com o PT em 22?
Olha, eu acho que o campo de esquerda e o campo progressista, quaisquer diferenças que tenham, a exemplo da diferença, por exemplo, de não ter sido feita uma reforma política no país, porque corrupção no Brasil ela é fruto de um sistema. A coisa mais fácil de fazer é individualizar. Não sei quem, o seu José, o seu João, esse é o grande responsável da corrupção. Se acabar com esse cara, acabou a corrupção. Esse foi o discurso do Bolsonaro. Acabou a corrupção no Brasil? Corrupção no Brasil ela é sistêmica. E ela só vai ser vencida quando tiver uma reforma política profunda.
Eu não diria que acabou, mas acho que diminuiu muito.
Geraldo, não diga isso, meu caro. Olha os esquemas. Laranjal, lavagem de dinheiro em loja de chocolate, articulação com miliciano. Uhum. Rapaz, agora esse aí do escândalo das compras de alimentos do governo é um atrás do outro. Rachadinha de gabinete, envolvendo família do presidente da República. Ele colocando o governo em função, o diretor da Polícia Federal, o diretor da ABIN, o ministro da Justiça em função de proteger os filhos. É um escândalo, Geraldo. É um escândalo o que a gente tem vivido. De esquema e de corrupção no nosso país.
Então, olha, o tempo passou, eu lhe pergunto, vai passar quantos dias aqui no Recife?
Geraldo, eu vou embora já essa noite. Eu cheguei ontem no fim do dia. Uhum. Hoje vou ter um dia aqui de atividades, entrevistas na imprensa, mas também de reuniões com os meus companheiros de partido, com companheiros de outras forças políticas aqui do estado de Pernambuco. E trazendo uma mensagem que eu acho que é muito importante para Pernambuco, para o Nordeste brasileiro e para o Brasil, que é esse debate do auxílio emergencial. Né? Inclusive, o PSOL propôs aqui durante a campanha a renda básica, a vereadora Dani entrou agora com pedido para que o prefeito aqui de Recife possa implementar a renda básica. O PSOL mostrou que é possível, numa cidade com orçamento muito menor do que Recife ou do que São Paulo, onde nós defendemos a implementação disso com o fim do auxílio emergencial, que é Belém, que o PSOL governa, a primeira medida do prefeito Edmilson Rodrigues do PSOL foi implementar a renda básica para o povo mais pobre. Uhum. Então, isso num momento como esse, de pandemia, de desemprego, e com o governo tendo a irresponsabilidade de acabar com o auxílio emergencial, tem que ser prioridade do país.
Agora, só uma coisinha em relação ao auxílio emergencial, Geraldo, rapidinho, por favor. A gente percebeu, no ano 2020, que o auxílio emergencial foi nitidamente responsável pelo aumento da popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Então, um auxílio emergencial em 2021 também não surtiria o mesmo efeito e, eleitoralmente, poderia prejudicar suas pretensões, ou as pretensões da esquerda, melhor dizendo?
Essa é a maior prova, Wagner, de que a política que a esquerda defende não está pautada por um pragmatismo mesquinho e eleitoreiro. Eu penso o auxílio emergencial não com o efeito eleitoral que ele vai ter. Eu penso o auxílio emergencial como a forma de tirar milhões de brasileiros da fome, de garantir que tenham o que comer, de garantir que tenham onde morar, porque tem gente que usava o valor do auxílio para pagar aluguel, que agora está indo para a rua porque está sendo despejado. O auxílio é uma necessidade que está sendo implementada no mundo todo no período de pandemia, e só a insensibilidade e a irresponsabilidade social do Bolsonaro é que explica o corte disso no momento mais severo da segunda onda da pandemia e no momento em que o país atingiu, no fim do ano passado, a maior taxa de desemprego da série histórica do IBGE, com 14 milhões e 300 mil desempregados.
Foi bom recebê-lo aqui, muito obrigado. Passe bem na nossa cidade e a gente se encontra depois, tá certo?
Obrigado, Geraldo. Obrigado, Wagner.
A gente recebeu aqui o professor Guilherme Boulos. Uma coisa tem nos chamado a atenção, são as informações do dia a dia com relação a acidentes caseiros, especialmente com idosos. Ele é óbvio, chama tombo dentro de casa. Nós tivemos, a média de entradas no Hospital da Restauração tem sido de 9 pessoas por dia. E aqui a gente discute, olha, se da restauração, onde há uma seleção antes de mandar para o HR, essas pessoas por tombo dentro de casa, imagina nas UPAs quanto não recebem e outros hospitais, e como isso é volumoso quando se chega no total. E aí nós temos ortopedista de muita experiência, o doutor Hermes Wagner. Eu lhe pergunto, doutor Hermes, aí pelo Otávio de Freitas, onde o senhor está no momento, também as pessoas tombam muito? Esse é um problema que preocupa os hospitais?
Bom dia, Geraldo. Bom dia aos amigos que compõem hoje o Passando a Limpo. Veja bem, Geraldo, isso é uma preocupação, sim. Inclusive, semana passada, a gente fez justamente um seminário, né, com os médicos, inclusive diversas especialidades, e com os ortopedistas mais jovens, para justamente chamar a atenção dos acidentes domésticos, que são muitos, né? As quedas em idosos, elas são muito comuns, até por conta, às vezes, do desnível, um desnível de piso dentro de casa, que um taco, né? Eu tive um caso muito próximo, uma pessoa muito próxima que tropeçou num taco e teve, enfim, acabou falecendo por conta desse pequeno acidente, né? E afora as fraturas, né? As quedas, porque normalmente quando a pessoa envelhece, né, ela vai perdendo massa óssea, ela vai perdendo gradativamente essa massa óssea. É por isso que tem que procurar um médico para fazer exame de densitometria e tentar repor essa massa perdida. Mas é muito comum o idoso ter uma diminuição da massa óssea. Evidentemente, se ele tem uma diminuição da massa óssea, da resistência do osso, qualquer queda, qualquer pequeno acidente doméstico vai terminar em fraturas graves, que podem, inclusive, né, são fraturas que às vezes demandam um trabalho cirúrgico maior e às vezes o doente tem alguma comorbidade, não pode operar logo e pode levar inclusive à morte. Então é por isso que é importante a prevenção, uhum, né? O paciente evitar, para casos que tem pessoas idosas, evitar tapetes, né? Porque o tapete, o idoso não enxerga muito bem. O desnível tem que ser muito bem sinalizado, porque se tiver um desnível, tem casos que eu quase que caio uma semana, porque eu entrei num ambiente que tinha um desnível que não tinha diferença de cor, não é? E não tinha nenhuma marcação. Então, quando eu pisei, eu eu me equilibrei com uma certa dificuldade. Se fosse uma pessoa mais idosa, possivelmente iria ter uma queda e que provocaria uma fratura.
Ivanildo Sampaio?
Esses são os cuidados. Mas tem também, Geraldo, eu estou com um caso, mais de um caso na Otávio de Freitas, de idosos que caem de escadas que eles vão pintar alguma coisa, né? Ou que caem de árvores, Geraldo. Então, a pessoa com 60, 70 anos subindo em mangueira, subindo em pé de abacate, em pé de jambo. Então, a gente tem uma incidência muito grande, principalmente os oriundos do interior.
Certo. Ivanildo, antigamente eram as crianças que caíam, né? Era uma preocupação grande para as crianças. Hoje é com os idosos, os caem, sem esquecer caem, que os jovens estão caindo direto aí.
Convidado, quando a gente viaja pela Europa, é muito comum nos hotéis, quase sempre nos hotéis, os banheiros têm barra de segurança. Quer dizer, ninguém sabe quem vai se hospedar, mas pode ser uma pessoa idosa e corre o risco de escorregar no banheiro e cair. Por que essa cultura não é adotada no Brasil? É muito pouco o hotel que tem barra de segurança no banheiro.
Perfeito. Nós temos alguns sites, né? Por exemplo, a Sociedade Brasileira de Ortopedia tem um site chamado Casa Segura, que lá orienta todos os cuidados que uma casa, tanto ser segura para criança como ser para idoso. Criança, os vidros não podem ter quina expostas, ele tem que ser abauladas, né, para não cortarem, não baterem, não cortarem, não tiverem grandes traumas. Os vidros têm que ser sinalizados, porque é muito comum ter acidente de criança transpassando vidros, principalmente em prédios, né, porque não está sinalizado, ele não vê o vidro, vai, corre e bate. E quanto aos banheiros, é primordial esse cuidado, né? Porque não só as barras, mas também tem um piso antiderrapante dentro do box. Isso é importantíssimo, porque isso protege muito o idoso, que já tem uma dificuldade de equilíbrio, né? Então, esse piso mais áspero, né, esse piso, ele segura mais o pé, então diminui a possibilidade. E as barras, a gente sabe que o idoso toma muitas medicações e alguns têm labirintite e outras doenças associadas e pode ter tonturas e podem cair. Então, esse cuidado é primordial, né? O ideal, assim, numa casa que tem gente muito idosa, tem que ter tanto dentro do box como ao lado do vaso sanitário. Porque o vaso sanitário para o idoso, ele é muito baixo, né? Então, fica com, se ele tem algum tipo de artrose em joelho, quadril, que também não é incomum, eles têm uma dificuldade muito grande de se agachar e para levantar. Então, esse esforço, às vezes, faz com que ele se desequilibre e caia. Então, são dados do dia a dia, né? A cozinha também tem que ter barras em alguns locais, porque é um local que alguns idosos circulam muito. E normalmente se recomenda que o balcão seja um pouco mais baixo para que dê mais segurança, né?
Mirella Martins?
Bom dia, doutor. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre motos. Acidente com motos tornou-se uma epidemia de uns 5 anos para cá. Com a pandemia do coronavírus, existe todo o distanciamento social. Esse número diminuiu ou já voltou ao cenário atual?
Bom dia, Mirella. Uma boa pergunta. Veja bem, inicialmente, realmente, nós tivemos uma diminuição que nos deu uma certa alegria, mas durou pouco tempo. Eu acho que durou os meses de março, abril, maio, junho, né? De julho em diante, agosto, voltou à normalidade. Infelizmente, e me parece, né, pelo menos no Otávio de Freitas, é uma porta aberta, a gente tem uma emergência funcionando 24 horas, então a gente recebe muitos pacientes oriundos de acidentes de moto, né, levados pelo SAMU, e me dá a impressão de que os acidentes estão mais graves, né, porque a gente tem visto uma gravidade muito maior, e uma quantidade maior. O que me chama a atenção é que durante a pandemia o setor automobilístico deu uma retração, mas de motocicleta ele deu uma elevação muito grande. Então, o que me chegou à conclusão é de que essas pessoas, muita gente comprou moto para trabalhar, para fazer entrega, enfim, e muita gente não está ainda devidamente habilitado e tem se exposto a muitos riscos.
Wagner Gomes?
Doutor Hermes Wagner, a gente sempre escuta falar aquela comparação, por exemplo, quando ocorre um acidente com um idoso no banheiro, em casa, ou em outra área, outra dependência da casa. Por exemplo, caiu e quebrou o fêmur. Aí alguns dizem, não, ele quebrou o fêmur e caiu. Eu sei que as duas situações ocorrem, mas qual é a mais comum?
É mais comum, é realmente ele cair e quebrar o fêmur. Como eu falei anteriormente, são pacientes que têm uma resistência óssea diminuída porque perdem cálcio, enfim, tem alguma disfunção e pela própria idade. Somente as mulheres, depois que param de menstruar, elas normalmente, um terço, vão ter problemas importantes de osteoporose, que é um enfraquecimento ósseo. Então, se essa pessoa leva uma queda, ela não vai ter a resposta de uma pessoa rígida. Né? Então, ela normalmente leva uma fratura de fêmur, que são fraturas que têm uma mortalidade até um ano muito elevada, né? Por conta que normalmente o paciente tem pressão alta, diabetes, tem outras comorbidades, e esse tempo que ela passa sem poder andar normalmente, sem voltar às atividades da vida diária, passa muito tempo deitado, isso favorece as infecções, principalmente do trato respiratório. E ele pode falecer, sim, e pode ter complicações sérias do ponto de vista respiratório. Então, é por isso, sabe, eu acho esse tema fantástico, tanto que a gente levou para discussão, né, fazer um seminário sobre isso, porque a gente tem que começar a chamar a atenção da sociedade desses cuidados internos dentro de casa. Eu sei que as pessoas que puderem revisarem seus banheiros, que é o local de maior incidência de acidente, né? A gente sabe porque a pessoa o piso é molhado, a pessoa está descalça, enfim, e pode ter algum desequilíbrio e cair. Mas acontece também nas outras áreas da casa, muito vinculado a desníveis, né, de piso e presença de tapetes. É impressionante como o tapete ele causa muitas quedas no idoso, porque o idoso ele não tem um andar, a marcha normal de uma pessoa mais jovem. Ele arrasta os pés, ele não levanta. Então, esse tapete engancha no pé do idoso, até um próprio chinelo não muito bem adequado pode fazer com que o idoso tropece e caia. Não é incomum isso também, não.
Doutor, nós falamos quase 15 minutos e privilegiamos a situação do idoso. De raspão eu falei na questão das crianças, mas na verdade nós temos de acidentes caseiros, quedas e coisas graves, nós temos em todas as faixas de idade, o que quer dizer que cair não é interessante para ninguém, não é isso?
Perfeito. Geraldo, a gente infelizmente ainda ouve falar muito acidente de crianças, né, aqui na cidade, muito de prédio, né, porque não botam rede de proteção, que eu não entendo como é que alguém tem uma casa, um apartamento e tem uma criança, até uma criança um pouco mais taludinha, com 9, 10 anos, ela não tem a compreensão normal. Então, já houve um filho de um colega médico que botou um tênis lá e achava que a propaganda do tênis via a gente pulando de um lado para o outro, ele pulou do segundo andar, né, e era uma pessoa... já um menino já de uns 10, 11 anos. Então, essas coisas a gente tem que tomar muito cuidado. A outra coisa, a gente recebe, o Otávio de Freitas é referência estadual em trauma ortopédico em criança, né? Então, a gente tem uma enfermaria, no total, a gente computando, tem 52 leitos. Houve uma época, né, esse ano, que a gente teve os 52 leitos ocupados. Imagine o que são 52 crianças necessitando de cirurgias por traumas domésticos ou paradomésticos, que pula muro, que sobe numa árvore, enfim. Ontem foi operada uma menina no Otávio de Freitas, de 11 anos, que caiu, ela foi pular um muro de 2 metros de altura, caiu e quebrou o colo do fêmur. Né? Então, a gente fica sempre alertando aos pais para orientar os filhos, tirar uns 5 minutos de conversa por semana para orientar. Afora isso, tem os fogões, né? Fogão é um perigo para uma criança menor, de 3, 4 anos. Nunca deixar o cabo da panela para o lado de fora, porque o menino tem o instinto de puxar esse cabo. E pode se derramar água quente, óleo e outras coisas e provocar queimaduras gravíssimas. Então, é uma gama de cuidados no dia a dia que as famílias têm que ter, principalmente com as duas faixas de extremo, as crianças menores e os idosos.
Ok, a gente agradece ao Dr. Hermes Wagner a contribuição com o Passando a Limpo, que terminou.
Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.